a Bíblia em 6 meses. Muito bom dia! Hoje é dia 30 de dezembro de 2021, estamos numa quinta-feira. Amanhã nos despedimos desse ano e nos preparamos para a meia-noite ou quem sabe o dia primeiro, agradecermos ao Senhor pelo ano inteirinho que Ele nos deu e também pelo ano que está para nos dar. Louvado seja o Senhor! Hoje nós teremos Apocalipse, Provérbios e Zacarias. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque um ano está se passando, assim como se passa cada semana, e o Senhor nos dá o sábado para nos reconsagrarmos a Ti, para olharmos para a semana que passou e para ter esperança na semana que vem, na semana que chega, na semana que o Senhor nos dá. E assim se repete o ciclo da vida com a sua bênção sobre nós. Tudo coopera para o bem, porque nós te amamos. Queremos te amar cada vez mais em realidade, em espírito e em verdade. Senhor, abençoa esse ano que está chegando, Senhor. Ajuda-nos a termos uma programação onde o Senhor esteja em primeiro lugar. Senhor, abençoa também essa nossa leitura. Perdoa os nossos pecados, nos ajuda a melhorarmos, Senhor. Amém. Irmãos queridos, nós vamos começar com Apocalipse 22, o rio da água da vida. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, translúcido como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. De uma e outra margem do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos de mês em mês, e as folhas da árvore servem para a cura das nações. E nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os servos do Senhor o servirão. Eles contemplarão a sua face e o seu nome estará sobre as frontes dos seus servos. Assim, já não haverá noite, nem necessitarão eles da luz dos candelabros, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todo o sempre. Que maravilha, irmãos! Isso que tem que entrar no nosso coração. Reinaremos com o Senhor para todo o sempre. Isso quer dizer o quê? Que seremos imortais, os aprovados, né? Os aprovados não sofrerão o dano da segunda morte. A segunda morte é deixar de existir, é não ser nunca mais ressuscitado. Breve estas profecias ocorrerão. 6. Então o anjo me afirmou: estas palavras são absolutamente dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para revelar aos seus servos os acontecimentos que em breve se realizarão. Eis que venho em breve. Bem-aventurado aquele que atende às palavras da profecia deste livro. Exortações e conclusão do livro. Eu, João, sou quem ouviu e anteviu todos esses acontecimentos. Quando os vi e ouvi, prostrei-me aos pés do anjo que os revelava a mim, a fim de adorá-lo. Entretanto, ele me admoestou: olha, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, dos profetas e de todos os que guardam as palavras deste livro. Adora, pois, a Deus. Aqui também, irmãos, nós temos que entrar nessa cena e nos colocarmos no lugar de João e ouvir o que o anjo está dizendo para nós. João ia adorar o anjo, João ia se colocar de joelhos e ia se curvar diante do anjo. O que que o anjo disse para João? Olha, não faça isso. Não faça isso o quê? Não se curve para mim, não reverencie a mim, não adore a mim de jeito nenhum. Por quê? Porque ele diz assim: porque eu sou conservo teu. O que que é um conservo? Se eu sou uma serva, um conservo é outro igual a mim. Então ele diz: eu sou igual a você. Não faça isso. Adore. Depois ele diz aqui, ó: eu vim para ajudar a todos aqueles que adoram a Deus. E como que se adora a Deus? guardando as palavras deste livro. Que livro que ele está falando, irmãos? O livro que está aqui na nossa mão agora, que nós estamos lendo, né? Então, aqui a gente vê como Deus abomina a idolatria. Então, se curvar diante desse anjo é idolatria. Porque é dizer, é como se dissesse assim para o anjo: obrigada pelo que você está fazendo por minha vida. Você está me trazendo a salvação. Você está fazendo por mim coisas. É como se fosse isso, porque quem faz por nós é um só. É o nosso Pai que nos criou. Só Ele nos criou, nos sustenta e nos mantém aqui enquanto Ele tiver vontade. Então a idolatria realmente é uma coisa muito séria, irmãos. E nós idolatramos muitas coisas. Anjos, seres humanos, objetos e por aí vai. Amuletos da sorte e por aí vai. Por quê? Porque nós, nessas coisas, colocamos a nossa fé. Como, estou me lembrando aqui, como um jogo de futebol, por exemplo. Né? Eu tenho que usar essa meia aqui, porque é essa meia que me fez ganhar o último jogo. Então, é essa meia que vai me fazer ganhar esse jogo agora. Tá vendo, irmãos? Isso é idolatria, porque a fé está na meia. Entende? Vamos lá, então. 10. E acrescentou: não ocultes as palavras da profecia deste livro, porquanto o tempo se aproxima rapidamente. Ora, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar a santificação. Então, aqui também tem outra declaração importante do anjo. Aquele que é santo continue a buscar a santificação. Então, não basta ser salvo. Tem que estar santificado no dia da vinda do Senhor. E a santificação é uma busca diária, como está dizendo aqui o anjo. 12. Eis que venho sem demora e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Perdão, irmãos, quem falou isso aqui foi o próprio Deus, né? E acrescentou: não oculte as palavras. Não, é o anjo mesmo que está falando, né? Trazendo a mensagem do Senhor. Agora, olha o 12, que importante. Eis que venho sem demora e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Então, esse premiar aqui é uma questão de merecimento, é diferente de salvação que vem pela graça, que nós não merecíamos, mas Deus quis nos dar. Agora, aqui, galardão é diferente. Galardão é um prêmio que vai ser dado para cada um segundo as suas obras. Então, é uma questão de merecimento. Todos os salvos são filhos de Deus. Mas nem todos os filhos de Deus merecerão galardão. O que é galardão? Galardão é uma posição no reino. Muito bem, continuando. E que todos devem buscar, né? Todos devem mirar no galardão. 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurados todos os que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro, e assim ganham o direito à árvore da vida, e podem adentrar na cidade através de seus portais. No entanto, fora estão os cães, os bruxos e ocultistas, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Essa mentira aqui, irmãos, se refere à palavra de Deus, não se refere apenas a mentir. Ah, eu falei que eu não estava em casa, mas eu estava, eu menti. Não é isso, gente, isso é uma coisa muito primária, isso é uma coisa que nós devemos imediatamente deixar quando aceitamos o Senhor. Isso é uma coisa muito básica, muito elementar. Deus não está falando sobre isso. É como comer o que não se deve, é como se drogar, é como fumar, é como beber álcool. Isso é básico, não é disso que Deus está tratando mais. Deus quer que a gente já tenha evoluído sobre essas coisas. Então, essa mentira aqui que ele está dizendo é a palavra de Deus. É usar a palavra de Deus ou pregar a palavra de Deus em parte verdade e em parte mentira. 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos entregar este testemunho em relação às igrejas. Eu sou a raiz e o prometido descendente de Davi e a brilhante estrela da manhã. Advertências e bênção final. o Espírito e a noiva proclamam: vem. E todo aquele que ouvir, responda: vem. Quem sentir sede, venha, e todos quantos desejarem, venham e recebam de graça a água da vida. Então aqui ele diz que nós dizemos para ele: vem, mas ele diz para nós: venham e bebam da água da vida. Então quer dizer, é um encontro, né, do ser humano e do Senhor Jesus. 18. Portanto, declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará os flagelos descritos neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas palavras afirma com toda a certeza: venho rapidamente. Amém. Maranata, vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Amém. Aleluia por esse livro maravilhoso. E mais uma vez eu recomendo a você que procure homens sérios que ensinam a palavra de Deus no YouTube e pesquisem sobre estudo de Apocalipse e estudo de Daniel. Nós vamos agora para Zacarias. Estamos em Zacarias 1. Ué, nós não começamos Zacarias ontem, gente? Começamos, né? Nós estamos, na verdade, em Zacarias 8, 4. Zacarias 8, bênçãos a Jerusalém e outras nações. A partir do 4. Assim promete o Senhor soberano: homens e mulheres idosos ainda se sentarão nas praças de Jerusalém, cada qual com sua bengala na mão por causa da idade avançada. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que ali brincarão. Ainda que tudo isso pareça impossível para o remanescente deste povo naquele tempo, todavia será impossível para mim, afirma Yahvé dos Exércitos. Assim garante o Eterno Soberano: salvarei minha gente, libertando-os das terras do Oriente e das terras do Ocidente. Eis que eu os trarei e eles habitarão em Jerusalém. Eles serão meu povo e eu serei o seu Elohim, Deus, em verdade, lealdade e justiça. Assim diz Yahvé dos Exércitos: fortalecei vossas mãos, todos vós que ouvistes nestes dias estas palavras da boca dos profetas, que estiveram presentes no dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor Todo-Poderoso, para que fosse edificado. Pois antes daqueles dias não havia salário para os homens, nem os animais de carga lhes rendiam qualquer ganho. Ninguém podia cuidar da sua vida e de seus negócios em paz e segurança por causa de seus adversários, porquanto eu mesmo havia colocado cada pessoa contra o seu próximo. Mas hoje não mais agirei com o remanescente deste povo como fiz no passado, assegura o Eterno dos Exércitos. Haverá, portanto, uma rica semeadura, a videira dará o seu fruto, a terra produzirá suas colheitas a seu tempo e o céu derramará o orvalho necessário. E providenciarei todas essas bênçãos como uma herança ao remanescente deste povo. Ó casa de Judá e casa de Israel, assim como fostes uma maldição para as nações, assim vos salvarei e havereis de ser uma grande bênção. Não temais, mas fortalecei as vossas mãos e sede corajosos. E assim afirma Yahvé dos Exércitos: assim como planejei vos castigar sem compaixão, quando vossos pais me provocaram ao extremo furor do zelo, diz o Senhor Todo-Poderoso. Semelhantemente, e agora, tomei a decisão de uma vez mais lhes ser favorável e fazer o bem a Jerusalém e a Judá. Sendo assim, nada demais. Eis, portanto, o que deveis fazer: falai a verdade cada um com o seu próximo, julgai com sabedoria e paz nos tribunais, e ninguém trame em seu íntimo o mal contra o próximo. Tampouco ame o juramento falso nem a mentira, porquanto eu rejeito todas essas malignidades, declara Yahvé. Então novamente veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos alertando: Assim diz Yahvé soberano, os jejuns do quarto mês, bem como os do quinto, do sétimo e do décimo mês, de agora em diante, serão ocasiões festivas, alegres e cheias de júbilo. Encontros felizes para todo o povo de Judá. Por esta razão, amem a verdade e a paz. Assim diz o soberano dos exércitos. Povos e moradores de muitas cidades ainda virão, e os habitantes de uma cidade irão a outra e convidarão. Vamos depressa rogar o favor de Yahvé e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu mesmo já estou a caminho. E assim, muitos povos e nações poderosas virão buscar Yahvé Todo-Poderoso em Jerusalém e suplicar seu benefício. Assim, pois, profetiza Yahvé, o Senhor dos Exércitos. Eis que naqueles dias 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e exclamarão: Sim, iremos convosco, porque temos ouvido que Elohim, Deus, está convosco. Vamos continuar no próximo áudio, vamos saber sobre o julgamento dos inimigos de Israel. Parte 2, Zacarias capítulo 9, julgamento dos inimigos de Israel. Eis a palavra de Yahvé contra as terras de Adraque, que atingirá Damasco, porquanto os olhos do Senhor passeiam por toda a humanidade e sobre todas as tribos de Israel, assim como sobre Ramate, que faz fronteira com Damasco, e sobre Tiro e Sidom, embora se achem muito cultas e invencíveis. Tiro construiu para si uma fortaleza, acumulou prata como o pó da terra e ouro como lama nas ruas. Mas o Eterno se apossará dela e lançará no mar toda a sua riqueza, e ela será consumida pelo fogo. Ao observar esse assombro, Ascalon sentirá grande pavor. Gaza, de igual modo, se contorcerá de pavor e agonia, assim como Ecrom, porque a sua esperança fracassou. Gaza perderá o seu rei e Ascalon ficará desabitada. Um povo bastardo ocupará Asdod, e assim eu exterminarei com a arrogância dos filisteus. Tirarei o sangue de suas bocas e a comida proibida dentre os seus dentes. Aquele que restar pertencerá ao nosso Elohim, Deus, e se tornará chefe em Judá, e Ecrom será como os jebuseus. Acamparei contra o exército ao redor da minha casa, para que ninguém passe nem retorne. Eis que um opressor nunca mais passará por cima do meu povo, porquanto agora eu observei tudo isso com meus próprios olhos. Eis que é chegado o rei de Sião. Alegra-te demasiado, ó cidade, filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei vem a ti. Ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado sobre um burrico, um potro sagrado, cria de jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão todos quebrados. Ele anunciará Shalom, paz e prosperidade às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio, o Eufrates, até as extremidades da terra. Quanto a ti, por causa do sangue da minha aliança contigo, haverei de libertar os teus cativos de um poço sem água. Retornai à fortaleza, presos com esperança. Hoje também anuncio que te recompensarei em dobro. Pois curvarei Judá como se curva um arco de guerra, usarei Efraim como seta, convocarei teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te farei como a espada de um valente, ó Sião. O aparecimento do Senhor. Então Iavé surgirá sobre eles, sua flecha brilhará como relâmpago. Adonai, o Senhor Deus, fará soar o chofar, a trombeta, e marchará em meio às tempestades do sul. O Eterno dos Exércitos os protegerá, eles devorarão e pisotearão as pedras das atiradeiras, eles beberão o sangue do inimigo como se fosse vinho, estarão cheios como as bacias de sacrifício, usadas para aspergir água nos cantos do altar. Aquele grande dia, Yahvé, o seu Elohim, Deus, os salvará como rebanho do seu povo, porque serão como as joias de uma coroa reluzindo em sua terra. Ah, quão maravilhosa é a tua bondade! Quão formosa será a nova geração! Haverá trigo e vinho com fartura, e os rapazes e as moças crescerão saudáveis, fortes e bonitos. Capítulo 10. O carinho de Yahvé por Judá. Rogai a Yahvé pelas chuvas da primavera, pois é o Senhor quem faz o trovão, quem ordena que a chuva caia sobre a humanidade e lhes providencia todas as plantas do campo. Porquanto todos os ídolos são fraudulentos e mentirosos, os adivinhadores têm falsas visões e falam de sonhos enganadores, qualquer consolo que possam trazer é vão. E por esse motivo, o povo vagueia como ovelhas desesperadas pela falta de um bom pastor. Ora, é justamente contra os pastores que a minha ira se inflama. Eis que eu punirei os bodes, os líderes do povo. Mas o Eterno dos Exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e o fará como o seu majestoso cavalo nas guerras. Eis que a pedra angular sairá de Judá. De Judá virá a estaca da tenda, o arco da batalha e os governantes e chefes. Juntos serão como guerreiros que pisam a lama das ruas durante a batalha. Lutarão porque Yahvé o Senhor está com eles e humilharão os grandes cavaleiros. Assim, eu fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José. Eu os farei retornar, porque tenho compaixão deles. E serão como se eu não os tivesse rejeitado, porque eu sou Yahvé, o Senhor, seu Elohim, Deus, e os ouvirei. Então os de Efraim serão como um valente, e seu coração se alegrará como se fosse pelo vinho. Seus filhos o verão, e muitos se alegrarão. Seu coração se rejubilará em Yahvé. Assobiarei para eles e os ajuntarei, pois eu os resgatei. Eles se multiplicarão e serão uma numerosa multidão, como nos tempos antigos. Embora eu os espalhe por entre os diversos e distantes povos da terra, eles se recordarão de mim, criarão seus filhos e voltarão. Eu os farei retornar do Egito e os reunirei de volta da Assíria. Eu mesmo os conduzirei para as terras de Gileade e do Líbano, e ainda assim não haverá espaço suficiente para abrigar a todos. Vencerei o mar da agonia, ferirei o mar da tribulação, e as profundezas do Nilo ficarão secas. A arrogância da Assíria será aniquilada e todo o poder do Egito será destruído. Eu os fortalecerei no Senhor, e em meu nome marcharão, assegura Yahvé. A hora do castigo dos ímpios. Capítulo 11. Ó Líbano, eis que deves abrir os teus portões para que o fogo devore os teus cedros mais imponentes. Ó Pinheiro, agoniza, porque o cedro caiu e as majestosas árvores foram todas arrasadas. Gemei, ó Carvalhos de Bazã, pois a floresta densa está sendo devastada. Ouvi, pois, o pranto e o lamento dos pastores, os seus formosos pastos foram todos destruídos. Eis que urros de grandes e ferozes leões ecoam por toda parte, pois a rica floresta do Jordão está toda arruinada. O bom e o mau pastor. 4. Assim declara, pois, Yahvé, o Senhor, meu Elohim, Deus. Pastorei as ovelhas destinadas para a matança, cujos compradores as matam sem ser punidos, e cujos vendedores exclamam: louvado seja Yahvé, estou rico, e assim nem os próprios pastores poupam o rebanho. Por esse motivo, também não pouparei mais os habitantes desta terra, afirma o Senhor. Entregarei cada pessoa na mão do seu próximo e ao seu rei. Eles acabarão com a terra e eu não livrarei ninguém das suas mãos. Irmãos, aqui no 5 ele fala assim, ó, que os compradores matam as ovelhas, né, sem serem punidos, e os vendedores exclamam: louvado seja Yahvé, estou rico. Então, olha só, aqui ele está falando a respeito de pessoas que exploram as ovelhas. Quem são as ovelhas? As ovelhas não são membros de denominações, não. As ovelhas são os filhos de Deus. Olha só que coisa grave é você se meter com um filho de Deus. Agora, imagina os pastores, né, que vendem os filhos de Deus visando lucro. Então, aqui ele está falando, uns compram os filhos de Deus, né? Quem são esses que compram? São os que exploram os filhos de Deus, né? E outros vendem os filhos de Deus, que são as ovelhas. Esses que vendem são os pastores. Então, olha, gente, a importância de entender isso, né? Então, eu tô me lembrando, não sei se vocês já viram isso, eu já vi igreja sendo vendida. Igreja, que eu digo, entenda, entre aspas, né? É um prédio onde se reúnem várias pessoas, né, em nome de Deus, e aquele que lidera esse grupo vende. Então eu vi até anúncio vendo uma igreja com 200 membros, tanto de dízimo entra por mês, assim assado, sabe? Então negociando o grupo de ovelhas de Deus. E isso é verdade, irmãos. Senhor Jesus. Então isso existe mesmo no mundo oculto do sistema religioso, que é um sistema também diabólico, da mesma forma que é o sistema financeiro, o sistema político e todos os outros sistemas da Terra. Só há um que não é, que é o sistema do Reino dos Céus, e que eu não chamo de sistema, mas chamo de constituição do Reino dos Céus. 7. Eis que me tornei pastor das ovelhas separadas para a matança, especialmente das mais necessitadas e frágeis ovelhas do rebanho, e tomei para mim 2 cajados, a um chamei graça e a outro denominei união, e com eles cuidei carinhosamente de todas as ovelhas. Em um só mês eu me desfiz dos 3 pastores indignos, afinal me cansei deles, além disso o rebanho todo há muito me detestava. Então, olha aqui, esses pastores, eles levam as ovelhas a não entenderem Deus, o Criador, né? Por isso que ele diz, as ovelhas chegavam a me detestar. 9. Então eu declarei, eis que não mais cuidarei de vós. O que morrer, morra, e o que for destruído, seja destruído, e os que sobrarem, devore cada um a carne do seu próximo. Então, agora, nesse momento aqui, o Senhor já está falando com as próprias ovelhas, porque as ovelhas também não poderão dizer para Deus, ah, o nosso líder, o nosso pastor não cuidou bem de nós. Não, porque cada ovelha reconhece a voz do seu verdadeiro pastor, que é o Senhor Jesus. Então, cada ovelha deve buscar o Senhor Jesus também de uma maneira individual. Por isso é que ele diz aqui, vou entregar cada um para a escolha que fez. 10. Em seguida, tomei o meu cajado, chamado graça, e o quebrei, a fim de desfazer a aliança estabelecida com todos os seres humanos. A aliança foi cancelada naquele dia, e assim os aflitos do rebanho que estavam me observando reconheceram que tudo isso era o cumprimento da palavra do Senhor. Então eu me dirigi a eles, concluindo, se parece bem aos vossos olhos, pagai-me o que é devido, caso contrário, não me paguem. Eis que então eles me pagaram o preço de um escravo, 30 moedas de prata. Então aqui 30 moedas de prata, nós sabemos que é uma profecia que se refere ao próprio Senhor Jesus, que foi traído por 30 moedas. 13. E Yahvé, o Senhor me ordenou, lança isto ao oleiro, esse excelente preço pelo qual fui avaliado por eles. Em seguida peguei as 30 moedas de prata e as atirei no templo do Senhor para o oleiro. Depois disso, quebrei meu segundo cajado, denominado União, rompendo o relacionamento de irmãos entre Judá e Israel. E Yahvé me ordenou, toma ainda para ti todos os utensílios de um pastor insensato, pois levantarei um pastor nesta terra que não se preocupará com as ovelhas que se perdem, nem procurará trazer de volta as que se desviam, tampouco cuidará das que se ferem, nem alimentará as sadias, mas apenas as criará para comer a carne das mais gordas, destroçando as suas patas. Ai do pastor imprestável! Ai do pastor que abandona o rebanho que lhe foi confiado, que a espada da justiça fira o seu braço e fure o seu olho direito! Eis que seu braço secará por inteiro e o seu olho direito ficará completamente em trevas. Irmãos, nós sabemos que nós também somos pastores, né? Todos nós somos ovelhas e todos nós somos pastores. Aqueles que se acham pastores devem saber que também são ovelhas. E aqueles que se acham apenas ovelhas devem saber que também são pastores. E aqui diz: ai dos pastores que abandonam as suas ovelhas. Nós somos pastores da nossa casa. Ai de nós se nós abandonarmos as ovelhas da nossa casa. Capítulo 12: O fim dos inimigos de Jerusalém. Esta é, pois, a palavra de Yahvé para Israel, palavra do Senhor que estende os céus, estabelece o alicerce da terra e forma o espírito do ser humano dentro dele. Eis que farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos ao seu redor e também Judá durante o cerco contra Jerusalém. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que tentarem movê-la serão gravemente feridos. Todas as nações da terra se reunirão para combatê-la. Naquele dia, afirma o Eterno, ferirei de medo todos os cavalos e de total demência todos os que cavalgam sobre eles. Abrirei os meus olhos a fim de proteger a casa de Judá, mas ferirei de cegueira os cavalos de todas as nações. Então os líderes de Judá cogitarão: os habitantes de Jerusalém são fortes porque Yahvé, Todo-Poderoso dos Exércitos, é o seu Elohim, Deus. Naquele dia, farei com que os líderes de Judá sejam semelhantes a um braseiro no meio de um monte de lenha, como uma tocha incandescente entre gravetos. Eles devorarão todos os povos ao redor, à direita e à esquerda, e Jerusalém será habitada outra vez no seu devido lugar, na própria cidade de Jerusalém. Eis que Yahvé também salvará primeiro as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não se engrandeçam sobre Judá. Naquele dia, o Senhor defenderá os habitantes de Jerusalém, de modo que os mais fracos deles serão tão fortes como o rei Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo de Yahvé diante deles. Naquele dia tratarei de arrasar todas as nações que atacarem Jerusalém. Vamos para o próximo e último. Parte 3 e última, Zacarias 12, 10. Mas derramarei sobre toda a família de Davi e sobre todos os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de oração. Eis que eles olharão para minha pessoa, aquele a quem eles mesmos traspassaram, e prantearão e se lamentarão por ele como quem chora a perda de um filho único. E verterão lágrimas de enorme amargura por ele, como quem chora a morte do primogênito. Naquele dia, muitos prantearão em Jerusalém como os que choraram em Hadad-Rimon, no vale de Megido. Toda a nação chorará em separado, cada família com suas mulheres planteará, a família de Davi com suas mulheres, a família de Natã com suas mulheres, a família de Levi com suas mulheres, a família de Simei com suas mulheres e todas as demais famílias com suas mulheres. Capítulo 13: A eliminação dos falsos profetas. Naquele grande dia, uma fonte jorrará para todos os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém, a fim de purificá-los do pecado e da impureza. Naquele dia, extirparei da terra de Israel os nomes dos ídolos e nunca mais serão lembrados, assegura o Eterno Todo-Poderoso dos Exércitos. Eis que removerei da terra tanto os falsos profetas como o espírito imundo, a vontade que o povo tem de adorar imagens idólatras. E se alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram lhe repreenderão, dizendo: não viverás, porquanto falas mentiras em o nome de Yahvé, e seu pai e sua mãe que o geraram o esfaquearão assim que profetizar fraudulentamente. Irmãos, aqui no 2 ele fala assim, ó: removerei da terra tanto os falsos profetas como o espírito imundo, a vontade que o povo tem de adorar imagens idólatras. Então, há um espírito imundo, que Deus chama de espírito imundo, que faz com que as pessoas tenham vontade de adorar imagens idólatras. Então, por trás da idolatria, age um espírito que o próprio Deus chama de espírito imundo. Depois, avalie melhor esse versículo, certo? Está em Zacarias 13, 2. 4. Naquele dia, qualquer pessoa que profetizar falsamente se sentirá empalidecido e confuso por causa de sua visão. Ninguém mais vestirá uma capa de peles de animais para fingir que é profeta. Ao contrário, cada um anunciará: não sou profeta, sou lavrador da terra, pois tenho vivido do trabalho na terra e da criação de gado desde jovem. E se alguém lhe questionar: que feridas são estas em tuas mãos e corpo? Eis que ele explicará: fui ferido na casa de meus amigos. O pastor ferido e suas ovelhas. 7. Levanta-te, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu amigo e cooperador, declara Yahvé dos exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas voltarei a minha mão aos pequenos. Em toda a terra, 2/3 serão ceifados e perecerão. Todavia, a terça parte permanecerá, avisa o Senhor. Farei passar essa terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata e a provarei como se prova o ouro. Essa gente invocará o meu nome e eu a ouvirei e direi: eis o meu povo. E ela exclamará: Yahvé, o Senhor, é o meu Elohim, Deus. Amém? Vamos até aqui. Amanhã nós concluímos Zacarias. Agora chegamos em Provérbios. Estamos em Provérbios 28, ditos de sabedoria em antíteses. Provérbios 28, a partir do 20. O homem leal receberá muitas bênçãos, mas quem se apressa para enriquecer não ficará impune. Não é justo fazer acepção de pessoas, mas alguns juízes procedem assim por um pouco de dinheiro. Irmãos, aqui no 20 ele fala: o homem leal recebe muitas bênçãos, mas quem tem pressa em enriquecer não ficará impune. Então aqui não é que tem problema em nós termos pressa de sermos prósperos, né? Termos pressa em ter dinheiro, termos pressa em resolver nossa vida, termos pressa em ter uma vida de paz, de bênçãos, né? Para poder ajudar as outras pessoas, para poder ser exemplo para as outras pessoas. Não é nessa pressa que o Senhor está falando. O Senhor está falando, e isso nós temos que ter pressa sim, fazer planos e pôr em ação rapidamente, porque o Senhor logo volta, né? O que ele fala aqui, quem tem pressa para enriquecer, é no sentido de: quem tem muita pressa para enriquecer acaba fazendo coisas erradas, né? Explorando outras pessoas, fazendo coisas desonestas, porque só há uma maneira de você enriquecer da noite para o dia, né? Ou é roubando, ou é participando de casa de jogos e por aí vai. Vamos lá, 22. O homem de olho ávido corre atrás da riqueza e não sabe que a necessidade vai cair sobre ele. Quem repreende um homem depois achará favor, mais do que aquele que o bajula com palavras vãs. Quem rouba seu pai e sua mãe e alega isso não é errado, é comparsa do destruidor. A pessoa gananciosa provoca contendas o tempo todo, mas quem confia no Senhor prosperará em paz. Quem confia apenas em si mesmo é insensato, porém quem caminha de acordo com a sabedoria não corre perigo. Quem dá aos pobres não viverá em necessidade, mas quem esconde seus olhos dos que precisam de ajuda sofrerá muitas maldições. Quando os perversos sobem ao poder, o povo se esconde, mas quando eles encontram a destruição, os justos florescem. Capítulo 29. outros provérbios antitéticos. Quem reteza a nuca diante das repreensões será quebrado de repente e sem remédio. Esse retesar a nuca, irmãos, é não se curvar, né? 2. Quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. O povo se aflige quando os perversos governam. O filho que ama a sabedoria é o orgulho do seu pai. Quem anda com mulheres imorais dá fim a tudo o que possui. Quando o governo é honesto, o país tem segurança. Mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba em desgraça. O homem que bajula seu próximo está apenas construindo uma armadilha para si mesmo. Os ímpios são capturados nas artimanhas de seus próprios pecados, mas os justos andam livres e felizes. O justo se interessa em militar pela causa dos necessitados. O ímpio não tem a inteligência para dedicar-se a isso. Os zombadores alvoroçam toda uma cidade, mas os sábios conseguem apaziguar grandes conflitos. Quando um sábio se dispõe a discutir com um tolo, quer se zangue, quer ria, jamais terá descanso. Os assassinos detestam a pessoa íntegra, mas os homens retos protegem a vida de quem vive em integridade. O insensato expande todas suas paixões, mas o sábio as reprime e acalma sua alma. Se um chefe dá atenção às palavras mentirosas, seus auxiliares todos se tornam perversos. O enfraquecido e o opressor se encontram. É Yahvé, o Senhor, quem deu a cada um o dom de enxergar. O rei que julga o pobre, com verdade, estabelecerá seu trono para sempre. A vara da disciplina e as palavras da repreensão dão sabedoria, mas o jovem abandonado à sua própria sorte envergonhará a sua mãe. Quando cresce o número dos ímpios, multiplicam-se as transgressões. Contudo, os justos viverão o suficiente para ver a queda dos perversos. Essa queda dos perversos aqui, irmãos, é no dia do julgamento também, né? Porque os perversos serão lançados fora, né? Atados em feixes e lançados no fogo ardente, deixarão de existir. E os justos continuarão vivos para assistir tudo isso. E viverão por toda a eternidade. Glória a Deus. 17. Corrige o teu filho e ele te dará descanso, trará delícias para ti. Um povo que não aceita a revelação do Senhor é uma nação sem ordem. Quem obedece à palavra de Deus é feliz. Meras palavras não são suficientes para disciplinar um escravo. Mesmo que as compreenda, não conseguirá reagir positivamente. Vês uma pessoa precipitada ao falar? Pois espera-se muito mais de um insensato do que de alguém com essa atitude. Se alguém mima seu escravo desde a infância, este por fim se tornará ingrato. A pessoa de mau gênio sempre causa algum tipo de problema e discórdia. O orgulhoso sempre acabará sendo grandemente humilhado. Em contraste, chegará o dia em que o humilde receberá honra e glória. O comparsa de um criminoso é sempre o pior inimigo de si mesmo. Se diante das autoridades ele disser a verdade, será castigado. Se não disser, Deus o punirá. O medo humano sempre arma suas ciladas, mas quem confia em Yahvé, o Senhor, vive em segurança. Muitos procuram o favor das pessoas importantes, mas o Senhor dá o que cada um merece. O homem iníquo é abominável para os justos, e de caminho reto, entretanto, é amedrontador para os ímpios. Capítulo 30. Palavras proféticas do sábio Agur. Palavras de sabedoria divina proclamadas por Agur, filho de Jaque. Este homem declarou a Itiel, a Itiel e a Ucal: ó Deus, fatiguei-me, ó meu Deus, e exausto estou. Porquanto sou demasiadamente tolo para ser homem, não tenho a inteligência humana. Não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e de lá retornou? Quem reúne o poder dos ventos em uma das mãos? Quem represa as águas do mar numa túnica? Quem determinou todos os limites da terra? Qual é o seu nome e o nome do seu filho? Respondei-me, se é que o sabes. A palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele confia totalmente. Não acrescentes nada às suas palavras. Jamais declare algo que Deus não disse, para que ele não te contradiga e passes por mentiroso. Duas bênçãos peço a ti que me dês. Não mas negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Também não me permitas viver em extrema pobreza nem em grande riqueza. Concede-me o sustento diário necessário, para que não ocorra que, tendo em demasia, venha eu a imaginar que não preciso do Senhor, ou, passando miséria, acabe roubando e envergonhando o teu nome, ó meu Deus. Não calunies o servo diante de seu patrão, ele te amaldiçoará e serás castigado. Há quem amaldiçoa o pai e não abençoa a mãe. Há quem se considera puro e não se lava de sua imundice. Há pessoas de olhares altivos e de semblantes arrogantes. Há quem ostente dentes como espadas afiadas, cujas mandíbulas estão sempre armadas de facas, com o objetivo de devorar os fragilizados desta terra e os pobres da humanidade. A sanguessuga tem duas filhas que se chamam Midá e Midá. Há três grandes demandas que jamais estão completamente satisfeitas. Quatro que nunca declaram é o bastante. O Sheol, a mulher sem filhos, a terra seca que precisa sempre de chuva e o fogo de um incêndio. Os olhos de quem ridiculariza seu pai ou de quem trata sem consideração e obediência a própria mãe serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes dos abutres. Há três caminhos misteriosos demais para a minha compreensão, quatro que não consigo entender. O caminho do abutre pelo céu, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho do navio em alto mar e o caminho do homem com sua mulher amada. Entretanto, o caminho da mulher imoral é assim. Ela pratica adultério, toma banho e logo em seguida alega: não fiz nada de errado. Três eventos abalam as estruturas do mundo, quatro a terra não pode suportar. O escravo que se torna rei, o insensato que se satisfaz com sua refeição, a mulher de mau gênio que consegue se casar e a serva que toma o lugar de sua senhora. Quatro seres da terra são muito pequenos e, contudo, admiravelmente sábios. As formigas, criaturas de pouca força, entretanto conseguem armazenar todo o alimento de que necessitam no verão. Os coelhos, animais sem nenhum poder, contudo habitam nas alturas dos penhascos. Os gafanhotos, que não têm rei, mas ainda assim conseguem trabalhar unidos e avançam em fileiras em direção a um objetivo. A lagartixa, que qualquer pessoa pode pegar com a mão, contudo habita também nos palácios dos grandes monarcas. Há três seres de andar elegante, quatro que se locomovem majestosamente. O leão, que é o mais poderoso de todos os animais e nada o intimida. O galo de andar altivo, o bode e o rei à frente de seu exército. Se procedeste como um tolo em te exaltares, ou se tramaste o mal, tapa a boca com a mão. Pois assim como bater o leite produz manteiga, da mesma forma uma pancada no nariz faz jorrar muito sangue e provocar a raiva de alguém, só produzirá uma grande briga. Até aqui, queridos irmãos, amanhã nós concluiremos também Provérbios. Fiquem com o nosso amado Senhor Jesus e até amanhã, se assim Ele o quiser.